A gente está falando do mercado de trabalho no planeta, né? E eu gosto de pensar o seguinte, nos primórdios, lá antes do século XX, o que a gente tinha era um trabalho que era muito familiar, vamos dizer assim, né? Era o trabalho do campo, o trabalho da lavoura e depois o trabalho do comércio, em que você tinha ali a pessoa que fazia as viagens, né? Que fazia as viagens levando mercadorias. Até uma determinada fase do mundo, foi isso que aconteceu. Era esse tipo de profissão que você tinha, né? Eram profissões ligadas ao comércio, eram profissões ligadas ao cultivo, né? E profissões ligadas a serviços, né? Ali para as pessoas, como médicos ou juízes. Era basicamente isso. A gente não tinha um... Ouso dizer que muitas das profissões que existem hoje sequer existiam no século XIX ou em boa parte do século XX, certo? E aí a gente tem uma primeira grande mudança que muda o perfil profissional do mundo. Alguém sabe qual é essa primeira grande mudança que muda as profissões do mundo? E eu gosto de pensar assim, né? Para quem não sabe, eu sou geóloga de formação. E dentro da geologia tem uma área que é paleontologia. E na paleontologia a gente estuda a evolução da vida. E você tem momentos, assim, simplesmente, de extinção em massa. Né? Aquela história do asteroide lá, tudo, do dinossauro, é só uma delas. Não é nem a maior extinção em massa que já teve na Terra. Né? E o mercado de trabalho é exatamente a mesma coisa. Tem uma hora assim que dá uma extinção em massa. Quando cai um asteroide, não é um asteroide, pum, muda tudo. Revolução Industrial é o primeiro asteroide que vem. E que tem um impacto social muito grande, né? A galera antes trabalhava só no campo. E aí, depois, começaram a ter as fábricas e precisava de trabalhadores para as fábricas. Então, criaram ali as profissões, né? Que estavam ligadas à indústria manufatura. E por anos, muitos anos, isso daí foi o que valeu, gente. Por anos. O sistema de trabalho, ele mudou um pouco desde da Revolução Industrial até hoje, para os trabalhadores pararem de ser um pouco explorados. Mas você continua tendo a mesma coisa, né? A mentalidade geral do sistema de trabalho da Revolução Industrial é um pagamento por hora. A gente passou a negociar o nosso tempo. Você vende tempo por dinheiro. Isso tem muito a ver com a minha história do chá. E o que que é vender tempo por dinheiro? Você vê, quem trabalha de carteira assinada, tá escrito o quê? 44 horas semanais. É tempo. Mas quanto é que custa o tempo? Vamos lá. O professor é um excelente exemplo. Pega uma hora de aula de um professor. O que que aquele professor ensina para um aluno? Vale R$45? Eu, pelo menos no caso do professor, acho uma situação completamente absurda. Né? Porque não vale R$45. Mesmo. Meu, você ensinar um aluno, sei lá, fazer uma conta, você ensinar um aluno ler e escrever, você ensinar... Né? Agora vamos pegar aqui, ó, esses valores aqui, R$500, R$300, R$45. Digamos que eu chegasse a uma situação extrema para você e falasse assim: olha só, eu vou comprar as suas horas de vida. Cada hora que eu comprar a tua é uma hora menos que você vai ter de vida. Você me venderia a tua vida por R$45 a hora? Imagina que eu fosse aquele anjo do mal, assim, cruz credo. Você venderia a sua vida por R$300 a hora da tua vida? É sério, gente. Eu penso muito nisso. Eu vi um filme uma vez que eles tinham um contador de tempo aqui. E aí o trabalho... As pessoas ricas eram as pessoas que tinham mais tempo. Quando acabava aquele tempo ali, as pessoas morriam. É muito interessante. Porque, na verdade, é isso que a gente faz. A gente vai lá e troca o nosso tempo por dinheiro. Só que a nossa hora de vida é inegociável. Mas a gente passa boa parte da nossa vida vendendo hora da nossa vida. Só que isso está com os dias contados, graças a Deus. A gente está começando a chegar no ponto disso estar com dias contados. Eu preciso que a gente tenha bem claro na cabeça que tem profissão que simplesmente sumiu e vai continuar sumindo. Por que que sumiu? A datilógrafa, o taquígrafo, o assessorista está sumindo, o telefonista, alfaiate ainda tem alguns, mas também pode estar sumindo. Por quê? Por que que o gerente de banco, por exemplo, está sumindo também? O que que essas profissões aqui têm em comum? Tecnologia. Então, olha só. Vamos entrar aqui. Primeiro asteroide. Tecnologia. Tecnologia faz sumirem as profissões. E o segundo, a gente tem um sistema de trabalho que estava baseado em horas. Veio a pandemia. Bum! Mais um asteroide. E aí a gente começa a questionar isso daí. Por quê? Vamos lá. Por um lado, a gente precisa acompanhar a tecnologia. Tinha empresa que não estava pronta para isso, para um sistema de trabalho em casa. E tem empresa que começou com esse sistema e já desalugou até o escritório. Porque falou, pô, eu economizo muito mais tendo os meus funcionários trabalhando em casa. Tecnologia, né? E a segunda coisa que tem a ver com essa pandemia é a gente começou a ficar menos tolerante a vender o nosso tempo por dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente começou a ter uma noção clara, da finitude da vida. Não quer dizer que a gente não tivesse isso. Mas no momento que você tem uma pandemia, sabe, da maneira que foi e do susto que a gente tomou, a gente começou a ficar menos tolerante para vender o nosso tempo. E tem duas áreas que durante a pandemia explodiram. Puf! Eu acho que são os dois únicos ramos de negócios que cresceram absurdamente na pandemia. O que desenvolveu foi tecnologia, gente. Tecnologia online. Cara, o próprio Zoom, que faz teleconferências, o próprio YouTube, né? E-commerce. Quem estava preparado para e-commerce já estava assim, ó, na ponta da bala. Quem não estava teve que se adequar. A gente, quem viu aqui, a gente tem a Gabi, que sempre está aqui junto com a gente na Chapraquê, uma queridíssima, e ela é franqueada de duas lojas da T-Shop, em dois shoppings no Rio de Janeiro, e de um dia para o outro, tuf, fechou as lojas, fechou o shopping. Eu lembro que eu tomei um chá com ela na sexta-feira, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, saiu o decreto de fechar tudo no Rio de Janeiro. A Gabi teve que ir para tudo online. Entendeu? Sítio Shimada teve que ir todo online. Já estava lá pronto para estar online. Mas isso é tecnologia. Tecnologia de internet. Aquela pessoa que falava não sei usar a internet, agora teve que se virar. Então, setor de tecnologia. E isso tudo, gente. E-commerce. Tudo isso, pum, explodiu. Outro setor que teve um boom, gente. Absurdo. Enorme. Estupendo. Bem-estar, gente. A indústria do bem-estar explodiu. Mas não é qualquer indústria de bem-estar. Então, olha só. Dois ramos aqui que explodiram na pandemia. Tecnologia e saúde e bem-estar. Nunca no mundo se preocupou tanto com saúde e bem-estar como no ano de 2020 e 2021. Nunca os negócios de bem-estar cresceram tanto. Inclusive os de bem-estar online. Eu vou dar exemplo de 3 alunos que abriram negócio durante a pandemia. Xadô abriu na pandemia. E cresceu, que eu já me perdi quantas pessoas eles já contrataram a Xadô desde que abriu. Casaí abriu na pandemia. Sabe qual é o business da Casaí? Chás chineses. A experiência do chá na China. É algo mega nichado. não só nasceu, como cresceu na pandemia. E a gente entrevistou também há pouco tempo a Gilmara, a Gil. Ela abriu uma empresa de ICT, sabores do chá, na pandemia. Quem que você ia virar e ia dizer assim, ah, que tal você abrir uma empresa na pandemia? Olha só que interessante. Setor de alimentação é um dos melhores setores do mundo, porque deixar de comer o ser humano não deixa. É um dos melhores setores do mundo. Mas qual setor de alimentação que cresceu? Não foram todos. Tem restaurante que fechou. Tem mercado que fechou. Tem café que fechou. Qual foi o setor de alimentação que sobreviveu? Alimentação que se adaptou à nova realidade. Certo? Delivery. Então, setor de alimentação, gente, é um setor que sempre vai dar bom. Mas é um setor que tem que se adaptar. E o setor de gastronomia, que também se adaptou. As empresas tiveram que entrar em soluções como iFood, Rappi, essas coisas. Galera, setor de alimentação é um setor que sempre vai sobreviver, desde que se adapte à nova realidade, beleza? Então, aqueles lugares que não se adaptaram a fazer delivery, a fazer essas coisas, também não deram certo. Então, você viu que a tecnologia, eles tiveram que abraçar ali a tecnologia também. Gastronomia. Eu boto o setor da gastronomia dentro do setor de bem-estar. Olha que coisa louca, né? Não é alimentação. É bem-estar. Gastronomia é bem-estar. Vamos falar de indústria de bem-estar? Vamos falar do bem-estar. E até o bem-estar, a gente tem uma mudança muito importante. E que tem a ver com o saudável, com o natural e com o orgânico. E com tudo isso que vocês falaram, vegano, blá, blá. Sabe o que é? O consumidor cansou de balela. Porque eu acho que é meio um troço assim. Tô numa pandemia, entendeu? Não sei o que vai acontecer, não posso sair de casa, não posso ir no cinema, não posso fazer porra nenhuma, não sei o que, não sei o que lá. Eu preciso estar com um corpo bom. A gente está pensando que a gente tem que ter uma imunidade boa. Você já pensou na sua imunidade tanto quanto nesses dois últimos anos? Eu nunca pensei. Agora eu tô pensando na vitamina D. Tô pensando no que eu tô tomando, se esse negócio aqui tem alguma coisa que diminua a minha imunidade. Então o consumidor começou a cansar de uma balelada, de comida porcaria. A gente começou a pensar nisso. Olha que mudança interessante.